Fala, galerinha, muito boa noite. Tá no ar mais um episódio do Botecast. Brunão, hoje uma convidada de peso, hein?
Hoje especial, hein? Pro time das mulheres aí que quer acompanhar a gente.
Ela é trader.
Ela é trader. Olha só, tô curioso pra saber a história dela, hein?
Pô, é engraçado porque todo mundo que vem aqui no Botecast tem um desafio diferente, um compromisso diferente, um motivo diferente para ter participado do mercado. Tem as suas histórias, as conquistas, as dificuldades. E hoje a gente vai entrevistar aqui Caru Reis. Seja muito
Olá,
bem-vinda ao Botequinha,
obrigada,
Caru.
obrigada. Muito obrigada.
Tudo bom, Caru? Como é que você tá?
Tudo
Muito
bem, tudo
trânsito para chegar
certo.
aqui no Botecast?
Cara, quase que eu não chego.
Tá louco, né?
Apesar de ser São Paulo, mas é longe, hein? E o trânsito de São Paulo, pessoal, não tá fácil.
Nossa,
Quanto
tá
tempo demorou para chegar aqui?
quase 4 horas. Eu
Tá louco.
tô em São José, 90 quilômetros de São Paulo.
90 quilômetros, quase 4 horas.
Raposo
Deus me livre.
Tavares.
Não, foi Rodoanel, foi o problema.
Rodoanel, você
Travado.
pegou?
Galera,
Raposo tava indo.
olha só. A Caru, ela tem feito um trabalho na internet e vários espectadores aí do Botecast fizeram a recomendação para a gente convidar para conhecer a história da Caru, que, como todos os participantes do mercado, tem as suas peculiaridades diferentes. Então, assim, Caru, quem que é a Caru?
Eita.
Como é que a Caru conhece bolsa? Da onde vem o interesse? É formada no quê? Por que tá aqui hoje?
Eu sou formada em São José dos Campos, sou formada em administração de empresas, fiz 2 anos de ciências contábeis e sempre trabalhei. Eu tive buffet infantil, sempre fui, de alguma forma ou
Empreendedora.
outra, empreendedora. Sim, e aí fui para a empresa da minha família. A gente tinha uma distribuidora de bebidas em São José dos Campos. E assim, eu tenho uma filha, eu fui mãe muito cedo, com 23 anos, então eu já assumi uma responsabilidade muito grande desde muito cedo. Tinha acabado de me formar quando eu engravidei ela. Eu me formei e ela nasceu, então eu nem consegui exercer a profissão assim, de forma, no mercado mesmo, no mercado de trabalho. E aí resolvi abrir um buffet infantil e ficava com ela e trabalhava no buffet. Então sempre foi uma dinâmica muito interna, assim, dentro de casa. E aí passou um tempo, eu voltei, eu morava em São Paulo, voltei para São José e fui trabalhar na empresa da minha família. E estava lá, tudo bem, eu administrava, era gerente de tudo, só que bateu os 30 anos, e aí me veio, eu não sei se eu li em algum lugar, assim, eu só sei que ficou em mim, assim, tipo, o que eu fiz por mim? Eu tinha muito essa frase na minha cabeça, assim, se você me perguntasse, tá, o que que você fez por você que você tem orgulho? Eu não saberia responder.
Naquele momento,
Naquele
nada.
momento, nada, porque eu pensava assim, putz, eu vi assim, minhas amigas estudando para passar numa federal, se matando, deixando de ter vida social e passava. E aí, tipo, ela, mérito dela, enfim. Ou então abre, junta dinheiro para comprar um apartamento, ou dá entrada num carro. E assim, eu morava num apartamento que era da minha mãe, que morava eu e minha filha, mas eu não tinha pago pelo apartamento, era da minha mãe. Eu andava num carro que ficava comigo, que era um carro da minha mãe. Então, sabe assim, eu tinha uma vida confortável, mas nada que falasse, putz, eu batalhei
Que eu
muito
conquistei isso, né, cara?
com o meu
Aquela
suor
sensação.
aqui, eu conquistei isso. Então, eu não tinha, eu não sentia esse orgulho, assim, o que que eu fiz por mim, assim. Eu fiz muito pelas pessoas, eu sempre fui, assim, eu era boa na escola, eu sempre me dediquei, assim, a tudo que eu fazia. Só que eu não tinha aquele ponto que eu falasse, putz, isso aqui eu me matei, eu consegui pelo suor do meu trabalho. Eu não tinha isso. E aí eu falei, não, peraí, então tem alguma coisa errada. Se eu não consigo responder essa pergunta, tem alguma coisa errada. Eu tava mexendo na rede social e encontrei em alguma publicação day trade de
Nossa.
um trader aí do, enfim. Aí eu comecei a ir atrás, falei, olha, isso aqui deve ser legal. Eu associei meio que administração de empresas, eu gostava, contabilidade, mercado financeiro, ah, deve ser legal. E aí eu comecei a estudar, só que eu ainda trabalhava. Aí eu comecei a estudar, acordava 4 da manhã, estudava até as 8, acordava minha filha, levava ela para a escola, trabalhava o dia
Isso tudo
inteiro.
você começou a estudar trade, começou o mercado, né?
Comecei final de 2018, começo de
Tá, então você
2019.
acordava às 4, fazia todo o
Todos os
estudo.
dias, quatro
Nossa
horas por
senhora, hein, mano?
dia.
E aí os
Você
caras reclamando
percebeu
pra.
um pouco do que ela falou, né? Porque assim, ela falou
Ah.
que gerir empresa da família, se formando em ciências
Administração. É.
contábeis,
Ah,
não,
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 é
administração.
administração, né?
Administração, fazendo ciências contábeis, e ao mesmo tempo O intuito dela nunca foi, tipo, investir em ações, ser holding.
Não, não, nem
Foi abordada
postava
pelo day
mercado
trade.
financeiro. Eu não tinha conhecimento, eu não me importava de fato. Parece que eu não sei. Isso para mim era assim, era todo quando eu decidi ser trader, todo mundo ficou, você vai sair da empresa, você vai, tipo, querendo ou não, eu não ia ser mandada embora, era da minha família. Era uma situação confortável, teoricamente, assim. Só que
Mas você sentiu uma certa insatisfação interna, né, pelo que você me
sim.
passou, porque você se formou em administração, você falou, ah, não trabalhei no mercado, mas você conseguiu colocar em prática, acho que até ajudou, né, tua família a nível técnico, você como administrador de empresa, você conseguiu ali,
Não, sim,
pô,
exerci
mais
minha profissão.
efetivo, aí tinha, no caso, o apartamento que você falou que era da sua mãe, carro, conforto, vamos dizer que você tava numa zona de conforto na média ali, mas nada que você havia conquistado que fosse tipo, meu, putz, eu mesmo fiz isso, entendeu? Por mim mesmo. Então, gerou essa indignação interna, que é incomum também, vamos dizer, porque
A zona
muitas
de
pessoas
conforto
poderiam ficar
incomodar.
ali, né, cara, no conforto
É
e...
incomum para quem tá no conforto, mas assim,
Sim.
o que tem de gente hoje no mercado financeiro? Advogados, médicos, pessoas que dizem estar cansados da sua vida real hoje, e querendo fazer uma mudança meio que radical mesmo, é bastante comum para mim ouvir isso que a Carol,
Sim.
que a
Carol?
Caru falou. Por quê? Porque eu sou abordado por vários seguidores, pessoas que às vezes têm bons salários. E elas estão incomodadas com o estilo de vida, como é o dia a dia dela, com quem ela tem que lidar durante o
Sim,
dia. E aí veio meio que essa crise da meia-idade, vamos chamar assim, a definição ali de 30 para 40. Será que eu estou feliz com o que eu produzo, com o que eu quantifico para a sociedade? Estou feliz comigo mesmo? E aí vem uma certa frustração. É engraçado que é mais comum do que aparenta. Enquanto muita gente ainda está correndo atrás. E querendo um lugar ao sol, algumas pessoas que chegaram estão se deparando com uma situação assim, poxa, eu cheguei aqui, tá, e agora? Não era o que eu queria, eu achei que seria diferente. E aí começam a uma luta oposta, que agora, tá, agora eu vou conseguir certo sucesso, eu tenho certo conforto, certa estabilidade. Como é que eu faço essa migração para algo que me tenha, que gere propósito para eu ter gana,
Sim,
para eu
sim.
acordar? Por exemplo, né? A gente. Quando é picado pelo bichinho do mercado, quando chega na sexta-feira, você fica triste, que é sexta-feira.
Feriado prolongado.
Exato.
Ô Brasil, viu, meu? Pelo amor de Deus.
Opa,
E
isso
aqui
vai ter
mais
feriado.
ainda, né? É, aqui, pelo amor de Deus,
12
cara,
esse
nunca
ano.
vi. Então, mas pensa,
Tanto feriado não
você vê
emendado.
muitas pessoas chateadas porque acabou
Ah.
o mercado, vai vir sábado, domingo. E o tesão é você praticar mercado, vivenciar aquilo, é inspirador para as pessoas. E com você não foi diferente. Deixa eu te perguntar. Você falou que fez um curso, etc. Foi fácil esse começo? Como é que foi? Conta um pouco do seu começo na bolsa.
Então, eu comecei a estudar e aí fiz um curso que ensinava um setup que no começo até funcionava. Só que na minha cabeça ainda não era o suficiente, porque eu sentia que é como se eu pegasse meu dinheiro, colocasse na mão do cara que fez o setup e falasse, eu tô confiando no que você tá me falando. Aí eu ficava, eu quero
Cara,
ser
não
o cara
teria
que fez o setup. Eu não quero
show.
operar o setup do cara. Eu quero ser ele. Eu quero ter
Difícil alguém
a
pensar assim, mas
experiência
é
dele.
isso
Eu quero
mesmo.
ter a segurança dele. Tipo, não me
Ah.
adianta fazer um curso e imitar o que o cara tá fazendo.
Exato.
Não ia me tirar daquela zona de conforto, teoricamente, né? E aí eu estudei tanta coisa. Eu estudei quant. Eu operava dólar com desvio padrão. Eu fazia. Nossa,
Show.
eu fiz assim mais de
Ah.
20 cursos. E eu nunca me achava bom o suficiente, nunca estava bom. E eu.
Você
Tanto
queria virar
que
uma
em
estratégia
três
sua mesmo,
anos.
né?
Em
Veio
três
isso,
anos.
né? Esse sentimento, né? De tipo, porra, o cara me passou o método, mas eu quero criar o meu mesmo para justamente fazer sentido, né?
Sim, eu queria entender, né?
É.
Porque quando você faz um curso e replica um setup, você não está entendendo nada do que está acontecendo.
Sim.
Você só está fazendo setup. Entende? Isso me incomodava. E aí eu estudei a ponto assim, ó, chegou a pandemia, eu ficava estudando. 16, 18 horas. Eu tenho quatro bicos de papagaio na cervical de ficar assim,
Caraca,
abaixada,
velho.
nesse meio tempo. O médico
Bico de
falou:
papagaio?
Eu cheguei, o médico falou: você é estudante de medicina? Eu falei: não, mercado financeiro. Aí ele:
Nossa,
ah, você
cara.
tá com a coluna que eu esperava para daqui uns 60 anos.
Não,
É, de
louco.
ficar abaixada. Muito tempo com a cervical abaixada.
E você falou que já tinha tua filha, né? Que você foi mãe
Sim,
aos
23.
23 e tua filha tá com quantos anos hoje?
faz 12 mês que vem.
12. Caramba. Vamos lá. Eu queria saber a idade dela, eu não quis perguntar.
É, eu ia falar, não faça as contas.
Então, pensa só, pessoal. Como que é, assim, a rotina de uma mãe que até ali administrava uma empresa, tinha um certo conforto, fazer essa troca e como é lidar com a questão da filha em si? A sua filha estranhou? É, porque eu acho que a partir dali você fica mais tempo em casa.
É, eu trabalho em casa, né, agora. E, na verdade, acho que muitas mulheres sofrem com isso, né? De ter que escolher entre carreira e maternidade. Ou eu vou Sim. ser uma excelente profissional e vou ficar fora de casa, ou eu vou abdicar da minha carreira e vou ser mãe full time e ficar cuidando dos meus filhos, Sim. assumir esse papel. E hoje... E o trade me mostrou que a gente não precisa mais disso, né? Eu fico em casa, eu continuo Sim. trabalhando bastante. É, me enganaram quem falou que day trade só trabalhava uma hora por dia, ganhava R$1.000. Eu trabalho o dia inteiro. Mas assim, só que eu tô ali, né? Ela precisa, entre uma coisa e outra, eu paro, ajudo na tarefa, ou ela tem uma prova, eu paro, ajudo na prova, ela tá com fome, eu levanto e faço um café. Então eu tô ali com ela.
A liberdade que te dá é muito boa,
sim,
né, cara?
Sim.
Nesse aspecto, né?
De flexibilidade. Você conseguiu se aproximar da tua filha? Você acha que trabalhar de casa, nesse caso, te deixou mais próxima dela?
Ah, com certeza, com certeza.
É bem legal isso, né?
Muito. E aí quando veio a pandemia, que já foi todo mundo em casa, ela as crianças, acho que precisaram de um apoio maior ali no online, né? Uhum. Então eu tava em casa, eu conseguia trabalhar, eu tinha meu dinheiro e ainda tava ali dando todo o apoio que ela precisava. Então, é sensacional. Principalmente, e eu acho que sim, mais mulheres deveriam vir para o mercado justamente por isso, para quebrar o mercado, ele ainda é muito masculino, né?
Eu acho que o que admiro, né, na parte feminina de todas as mulheres que eu já entrevistei aqui, é essa questão de consciência, de como fazer essa migração, né? Você se programou, estudou pra caramba, então vocês vêm com dúvidas que são legítimas, que às vezes um cara, no ímpeto, acaba chegando no mercado, ganha por... Ah, sou foda, vou colocar dinheiro. Então ela falou assim, cara, eu estudei bastante, né? Pô, logo acordava 4 horas da manhã pra estudar, e foi fazendo, acredito que você fez a migração ali planejada, né? Não largou, tipo... Sim. Pô, os caras já começam a tradear 1-2 anos, meu. Já não, vou largar o emprego agora que eu sou trader, vai pra casa.
Um, dois anos tá sendo otimista.
No meu caso, eu coloquei, acho que eu fui um pouco mais louco ali. Deu 2018, em 19 eu já tava saindo do banco, já pra poder, né? Agora eu sou trader, vou viver desse negócio. Então, é complexo, né? Depois sofre, né? O cara acaba dando de frente com o mercado.
Eu já falei dessa maneira e algumas pessoas me interpretaram errado. Não é que mulher treida melhor que homem. A maneira como a mulher faz o processo tenderia a ter mais sucesso, na minha opinião, do que o homem. Porque o homem ele é mais agressivo.
Impetuoso,
e
né, cara?
Ele não pesa muito as consequências do que ele vai fazer.
Mas tem uma pesquisa sobre isso, sabia? Os homens ganham mais dinheiro do que as mulheres no mercado financeiro. Uhum. Mas as mulheres são mais assertivas. Justamente por conseguir prestar atenção em mais coisas e por conseguir seguir regras de uma maneira mais disciplinada do que os homens.
Esse eu acho que é o maior ponto. É. A questão de você seguir regra e ter essa autodisciplina do quê? Estudar. Você sabe que, cara, que pra hoje, né, o Igor tem muita experiência, mas eu costumo dizer, o que te dá confiança no trade? Cara, dados, estatísticos, mano, aquela estratégia, vi milhões de vezes, aquilo lá, mas por que você não hesita? Porque, cara, isso aqui é 100, 200 trades que eu tenho, isso aqui.
Informação.
É, e aí você vai atrás pra coletar isso tudo, e esse é o grande trabalho do trade, né, que muitas pessoas acham que, cara, não, mas eu faço replay, eu vi vídeo passivo, e acaba não tendo o trabalho duro ali pra poder operar uma hora por dia e ser bem sucedido, né? Mas a mulher, ela consegue cumprir, vamos supor. É muito difícil pra mim, às vezes, eu via no começo. Pô, tô ganhando com 5 contratos, né? Uhum. Ah, daqui a pouco, meu, passei um mês, malandro. Era de 5 pra 50. Não era de 5 pra 10, pra 15. É sempre assim, cara, tá dando super certo. Uma loucura, entendeu?
E comecei a analisar
o jeito que a gente tenta exponenciar, conversando com alguns homens que vêm aqui no cowork. Cara, é sempre assim, é sempre no... O cara se ferra no... Vou acelerar agora na Fórmula 1. Pá, vai lá e bate, entendeu? Não é gradual, né? Não é aquela coisa
tipo... Precisa existir uma expansão comportamental, né? O nosso sistema, ele também precisa se acostumar a ganhar.
Sim.
É igual quem ganha na Mega Sena e perde todo o dinheiro.
Exatamente.
No nosso sistema, é como se aquele dinheiro não fosse nosso. Temos como cultura de que é difícil ganhar dinheiro. De que o dinheiro precisa ser suado. Quando o dinheiro vem fácil, de alguma maneira ele vai embora fácil. E o mercado financeiro te mostra muito isso, né? Quem vem pelo dinheiro, vai embora pelo dinheiro. Exato. Tipo, eu quero essa vida, eu quero ficar rico da noite pro dia, vou entrar no mercado financeiro, vou ser day trade. Não tem propósito. E aí se estrepa tanto que desiste. Por isso, talvez, o número de pessoas que não conseguem continuar é muito alto.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como todo mundo, você teve um começo. Uhum. Conta um pouco do teu começo, assim. Você fez o curso, percebeu que não queria seguir aquilo ali porque você queria saber fazer por si só. Como que é as tuas experiências? Porque acaba que todo mundo começa, todo mundo enfrenta alguns desafios, algumas preponderações que o mercado nos impõe e o que eu quero, né? A gente acaba meio que tentando forçar a barra com o mercado. E o mercado, ele tem uma vida única dele, que assim... eu queria saber a sua impressão, como é que foi esses primeiros momentos seus?
Então, eu fiz aquele curso, continuei estudando, cheguei num curso que o setup era suporte e resistência, só que era assim, era uma operação 4 para 1, assim, 4 de loss para 1 de gain. Nossa, então, não se sustentava. Durante o curso... o mentor, né, o cara que dava o curso, ele passava os pontos dele e realmente funcionava. Mas assim, depois eu fiz aquele curso, tudo, chegou em dezembro de 2019, eu fiz R$20.000 no mês. Aí janeiro eu perdi
isso 25. Isso no 4 para 1.
No 4 para 1.
E aí você tem que ter uma taxa de acerto de uns 90%, né?
Você tem que ter... Então, para você...
Pode quando errar,
você,
né, cara?
Porque quando você toma um loss, você precisa de 5 gains para você... Exatamente. Ficar por frente. Ah. Então, e aí, no mês seguinte, eu perdi 25.
Caraca.
Eu devolvi tudo e mais um pouco.
Tudo mesmo. E seguindo o método, eu acredito que você não.
Eu nunca tive um dia de fúria, cara, nada.
Show. Ótimo.
Isso nunca aconteceu.
Esse era um debate que eu tinha com um amigo meu, justamente disso, né? Porque o cara falou, não, mas ele mostrava um sistema lá pra mim. Não, mas esse aqui você tem que tomar 12 pontos de stop pra ganhar 6.
Uhum.
Eu falei, cara, mas isso aqui matematicamente, né, e os estudos não que funciona. Eu faço, é muito louco isso, cara, que no final você vê quem ganha dinheiro é aquele cara que tem 30, 40% de acerto, o cara sabe perder, mas quando ele ganha, ele
ganha extrapola muito.
A régua, né, cara, então é muito confortável você trabalhar com 90% jogando, né, com essas odds aí, com as apostas. Ah, eu aceito perder 4 para ganhar 1. Mas o dia que vem, começa a dar errado, você não...
E aí o seu emocional abala muito, né?
Isso.
E eu operava, eu operava extremamente alavancada no dólar. Nessa época, eu tava o quê?
Essa perda de 25 mil foi no dólar?
Foi no dólar. Eu operava dólar e DI. Amava o DI.
Uhum. Mais devagarzinho ali, né? Tudo você...
Então. Ficava ali 3 horas numa operação, o DI andava 7 pontos no dia... Até o dia que o DI bateu trava de alta por conta de uma movimentação do governo, eu estava vendida.
Aí não consegue estopar, né?
Porque não abre sai, e já fica não devendo, sai, né? Não sai.
E nesse dia deu loss?
Que?
Deu loss não, limpou a conta, né? Será? O Igor pergunta, mas ele sabe. Foi um cara 25 foi no dólar.
Foi depois, foi 2020, né? Já tava
a pandemia. E esse dia te machucou muito?
Esse dia me machucou, que me travou, assim, que eu não conseguia operar no simulador mais.
Caraca.
Me travou. Porque, assim, eu sempre fui controlada mercado, com as minhas perdas. Eu nunca fiz nenhuma loucura, nunca tinha tido dia de fúria, nunca tinha brigado com o mercado. E tava tudo certo, meu stop no lugar certo. Tava, tipo, 4 pontos pra frente, tava sambando ali no meu game pra sair a ordem, só que daí tem aquela questão da fila.
Isso.
E aí não saiu minha ordem, e não, nem minha ordem de gain, nem de loss.
Extremamente líquido, né? Que pra quem não sabe, o DI você tem que consumir toda a fila de tique.
Uh-huh.
E é um ativo que vai ter ali, cara, vamos supor, 10 mil, 5 mil lotes uh-huh. ali.
Você
então, cara, o player que tá tomando um ponto no DI, ele tem que vir consumir tudo, né? E a tua saída, meu, vai ser a última, né?
Engraçado, presta atenção no que ela falou aqui, né? Não pegou minha ordem de gain, nem a de loss. Às vezes as pessoas não entendem que isso é o risco do mercado, uhum. que a gente incorre todos nós, né?
Que tá no
operador, tá posicionado, né? Isso é uma notícia, né? Explode uma bomba, cai um avião, estoura uma barragem, algum político fala alguma coisa, alguém importante, e a gente tem que estar sempre com o pé atrás. Por isso que, às vezes, operando muito pesado, a gente está se expondo ao risco, às vezes, de uma maneira equivocada,
sim,
perante a, o que eu aguentaria caso aconteça um fato desse, que pode acontecer.
Uhum.
Então, as pessoas não têm, às vezes, o devido conhecimento sobre como lidar com o mercado e quais são as consequências caso um fato desse aconteça. Eu já passei por situações no mercado, não são muitas, mas eu lembro uma vez onde caiu o avião daquele candidato à presidência,
lembro Eduardo, dele, Eduardo Campos. Campos, que era um...
Cara, o mercado ficou insano, assim, que subiu 3 mil pontos, caiu 6 mil e voltou mais 5 mil. E às vezes você tem lag, é, delay, tua ordem pula. Porque cai a você...
conexão da corretora, é, aí, meu.
Vem conhecimentos, merda toda. É. Top offset. Que, uhum. É quando você começa a conhecer algumas ferramentas que você precisaria ter conhecido antes. E aí você descobre a importância, né, do que é stop loss, stop gain. Sim.
Leilão de túnel,
o spread, né? Então assim, eu já vi muita coisa. E aí, você foi lá, tomou no DI e travou.
Travei, aí eu falei, vou buscar ajuda emocional, né? Preciso, porque até então meu emocional tava ok, por mais que eu tivesse, eu nunca, como eu sempre era um risco controlado, no DI eu fazia assim, durante a semana, eu fazia, sei lá, 3, 4 mil na semana.
Uhum.
Porque o DI só tem lote cheio, então sim, sim. Você ganha dinheiro no DI, você ganhava, né? Eu não opero mais DI hoje. Mas assim, era naquela época que o dólar andava...
Você operava o DI?
Hã?
2020?
2019, 2020. 2020.
Então você pegou a queda dos juros lá, né? Que foi aquela socada do DI que tava tudo vendido. Uhum. Muita gente ganhou dinheiro nisso
muita
aí.
Muita gente ganhou dinheiro. É.
Você pegou aquela...
Eu operava 23, 25, 27, 29. Eu operava os quatro vencimentos, assim.
A curva toda do vencimento, uhum. Né? É, ali foi uma queda massiva, né? Eu vi muitos fundos, né? Multimercado, e tava uma tendência de baixa clara nos juros por causa da entrada do Paulo
sim,
Guedes.
Sim,
né?
É muito direcional, né? É. Então não tinha.
Tava bem tendencioso, cara. Pegou um bear market de juros. É, legal, bacana. Agora acho que deve estar mais difícil aí, né? Sobe e desce.
É, então não tenho olhado muito mais.
Você largou o DI?
Depois dessa, eu não também, consegui, né, mais operar. Então, o dólar eu tô voltando aos poucos. O índice, ele tá meio, né, ele não tá num bom momento. O índice tá muito volátil. E aí, eu tô operando o índice, eu opero o índice todo dia. Uhum. Só que comecei a olhar pro dólar. O dólar é mais técnico, eu voltei, comecei a voltar pro dólar aí de um mês pra cá, assim. Comecei a olhar o dólar
você
de novo.
Você achou que te ajudou no dólar a questão de... Você chegou a estudar os juros ou só via gráfico?
Não, qual estudei técnica? Tudo.
Você estudou o que formava os juros, as expectativas, tudo. Então, é um ativo correlacionado com câmbio também.
Uhum.
E bolsa pra caramba, pra quem não sabe, né, cara? Pô, a expectativa de juros também impacta no resultado das empresas, exato, que vai impactar no índice futuro também.
Uhum.
É, isso tudo, você acha que contribui pra você essa parte fundamental aí de ter operado juros?
Putz, contribui de uma maneira...
De ter a percepção, de correlação, né?
Sim, mas eu não... Sinceramente, eu não uso isso hoje.
Uhum.
Mas contribui porque você acaba entendendo um pouco de tudo, né? Você não fica ali... ali viciado ali no day trade, só um setup, só uma coisa.
É,
você de certa forma, você consegue conversar, você consegue meio que passear ali em todos os assuntos e isso acaba sendo bom, mas não que eu use isso hoje.
Assim. E serve também para você entender que o momento atual do índice é conturbado.
Sim.
Né? E você fala, não, então peraí, tem que esperar um pouco, tem que firmar as coisas. O contexto em si, ele consegue justificar pra gente o porquê que o índice tá tão bandidão,
sim, etc. Tá tudo... e é legal isso, né? Você, por exemplo, quando eu comecei lá em 2019 e ver o mercado hoje, é outro mercado. Todo mundo, sim, teve que se adaptar. Lá o dólar andava 30, 40 pontos. Hoje, sim, tem dia que o dólar anda 100, 100 e pouco. Então, é um outro mercado, né? É muito mais volatilidade e a gente acaba tendo que se adaptar a isso. Então, não, sim, adianta você ficar ali liquidez preso.
Também, né? Muda muito.
Muda muito.
Você tinha em 2019 ali o bull market pleno, né? Chegou no topo lá 2020. Aquela bolsa que só subia, né? E aí depois, quando o mercado cai e fica lateral e vem ficar o lado difícil, você começa, uhum, a cuspir as pessoas, né?
É.
Fora da bolsa.
É, porque daí todo mundo se desespera, né?
Sim.
Todo mundo quer vender tudo, soltar tudo e...
E voltar pra renda fixa.
Basta ter um desesperozinho.
É.
Caru, quando você fala que foi buscar ajuda emocional, o que que você sentia como ausência?
Do que eu, que me fazia falta ali, que eu precisava de um emocional?
Você teve a perda.
Uhum.
Quando você busca alguma coisa, qual que era o sentimento? Você ia buscar ajuda emocional, por quê? O que que tava faltando? A confiança? O que, sim, que tinha sido destruído ou tirado de você?
Eu não tinha mais confiança em entrar no mercado e sempre me rondava a questão de que eu nunca era boa o suficiente. Então, eu comecei a ficar obesa mentalmente. Eu tinha estudado um monte de coisa, eu via muita coisa e não via nada. E aí, depois disso, eu comecei a não produzir. Então, na minha cabeça, era assim, eu estudei pra caramba, eu sei um monte de coisa aqui no mercado, só que eu produzo como uma pessoa que não sabe nada, porque eu não estou produzindo nada, e isso me impactou. Tipo, eu não tinha... na minha forma de produzir, era como uma pessoa... Porque eu via muita coisa e não via nada, e eu não conseguia tomar decisão nenhuma, porque eu ficava insegura
do que fazer. Não tava tendo resultado, é isso?
Eu sei tanto,
mas o que te gera uma frustração é justamente, cara, eu sei pra cacete disso aqui, mas na verdade minha conta não tá refletindo o quanto que eu sei.
Então se eu não tô produzindo o quanto eu sei, eu tenho algum problema. E aí eu fui procurar ajuda, que na verdade, falei, bom, se não é técnico, se eu tô estudando, e depois disso, eu tive esse hiato, trava, assim, né? Então agora eu preciso de algo, de uma ajuda emocional. Foi exatamente por isso, porque eu... Era pra mim era nítido, assim, que era emocional. Porque eu olhava o mercado, eu sabe o que tudo me deixava... A gente tinha um grupo, né, de amigos que já tinham estudado, e aí a gente fazia os estudos e eu comandava os estudos da galera. E aí eu passava os pontos, eu passava todo o estudo. Tudo. No dia seguinte, todo mundo entrava e ganhava dinheiro e eu não fazia um real. Porque eu não me sentia segura de entrar na operação. Putz, isso me matava, isso me deixava pior do que se eu tivesse entrado e tomado um loss.
Você entra na... O que o Mark Douglas fala lá, que é aquela coisa, né? O analisar e operar é onde o cara vai ter o... Né? Você saiu da operação, porque na verdade trade é execução. E a análise, ela é totalmente distinta. Então por isso que o Igor fala, como o analista está analisando da conta simulação, as pessoas que estão vindo para a sala têm que saber usar a análise dele. É até difícil, né, para os novatos entenderem isso. Porque o cara, ele tá fora ali do caldeirão, entendeu? Então ele consegue ver com uma perspectiva analítica muito boa, muito melhor do que quem tá colocando dinheiro.
Ele não tem emocional,
quando você entra pra lutar, que a sua cara tá a tapa, você vai levar um soco na cara, vai levar um jab, um cruzado, meu, você já toma um stop, você já fica ali, caraca, velho, treme a base, entendeu? É dinheiro de verdade. Então esse gap, essa ponte, eu acho que é onde a gente fica com essa dúvida, né? Pô, tem que... autoconhecimento, evolução. Então conta pra gente quando que você percebeu isso. E o quanto isso te ajudou, tipo, essa parte de mudar, até como pessoa, né? Teve isso pra você? Você fala, cara, acho que a minha atitude mudou.
Cara, eu acho que o mercado te fez evoluir. Como pessoa. Porque parece que o day trade é um espelhinho, né? Sim, aí você chega lá, você vê tudo que você nem sabia sobre você, sobre suas inseguranças, sobre tudo. E aí quando você vai procurar... Eu fui procurar ajuda emocional. E tudo que eu tratei emocionalmente não foi nada sobre o mercado. Foi
muito
tudo...
Muito mais questões pessoais, né,
tudo cara? Questão pessoal. Isso. Porque daí começa a aflorar um monte de coisa. Infância, por que que eu sinto isso? Por que que eu sinto aquilo? E aí você começa, essa insegurança vem da onde? Não vem daqui, então vamos pegar um outro caminho. Muita coisa era na minha primeira infância que eu tive que tratar. Eu estudei assim, eu acabei fazendo um acompanhamento com a Cissa Grilli, muito próximo, hoje a gente é super amiga. E assim, e ela foi, cavou enquanto não jorrou água.
E lá dentro tem uma sujeirada.
Nossa,
que você nem imagina.
Nossa, eu dei trabalho.
Aquela surra lá de 3 anos de idade, meu, me fudeu aqui nesse dia.
Nossa, ela vai, e isso me ajudou muito, assim, principalmente
como chama essa pessoa?
Cissa Grilli.
Ela é do mercado.
Ela é.
Então você foi diretamente procurar alguém do mercado
para mercado.
Para te ajudar.
Ela tem capacidade. Ela é psicóloga, é formada, alguma coisa?
Não, assim, ela é trader também, ela foi pro mercado para conseguir sentir as emoções e ela é especializada em trader.
Legal.
Então, assim, eu acabo.
Como que é o nome?
Cissa Grilli.
Legal.
O Brunão gosta de.
Muito.
Desse tema. Sei. Especificamente. Ele é um cara muito entusiasta de leitura, conhecimento. Então, ele gosta das histórias, ele vai pesquisar. E aí, conta mais.
E aí, eu comecei a fazer o acompanhamento com ela, e ela vai te virando do avesso, e eu comecei a resolver muitas questões minhas, muitas questões emocionais que acabaram me ajudando no trade.
E pra vida também ajuda, né, cara?
Putz, então, não só pro trade, né? Porque foi o reflexo, né? Você acaba se curando de algumas coisas como pessoa, e isso reflete no trade, porque o trade é emocional, não adianta. Exato. Você vai a performar ali o quanto você confia em você, o quanto você sabe. Então, ele vai te mostrar. Não adianta você chegar no mercado achando que isso é fácil. Exato. E que vai dar tudo certo e que tem um setup mágico. Não, o setup pode funcionar para o cara que faz, mas se você não tiver o controle emocional, esquece, sim, você não vai conseguir. E aí, depois dela, eu falo que ela foi um divisor de águas tremendo, assim, na minha vida como pessoa e também como trader. E aí, eu voltei pro simulador com ela. Fiz a expansão comportamental no simulador, voltei pra real com um contratinho no índice. E aí, dois contratos. E aí, eu fui subindo e trabalhando meu sistema pra tá ali, né? Colocar ali a pele, colocar a cara tapa e crescendo devagar. E pegando confiança.
Só uma dúvida, você tinha criado um sistema mais na linha objetiva ali ou mais discricionário? Como que era o jeito que você operava, né? Porque tem dois jeitos, hoje a gente fala, muitas pessoas vêm aqui com o Igor tentar criar um robô. Ele fala, não, mas não tem como, porque o cara tem a experiência dele, ele usa muito Elliot ali com Fibonacci, então não é tão objetivo, né? Igual um jeito, por exemplo, você tá operando desvio padrão. Quando bate dois desvios padrões, eu compro e volto à média... É um retorno, isso é muito objetivo e claro, tipo, pô, desvio padrão bateu, comprei, vendi, foi contra, voltou. Mas o do Igor é tipo, pô, tá, tem essa perna aqui do 15, a retração do 60, puta, mas quando vai perder o semanal são outras variáveis que tem a experiência dele, que é uma coisa mais que eu costumo dizer de discricionário, né? Não é algo tão objetivo assim pra você programar num robô.
Tá.
Você chegou a olhar, a gente fala muito no mercado de vantagem matemática, né, que é o Edge, tipo, no teu sistema... Você viu ali, tipo, pô, não, eu vou trabalhar com desvio padrão, vai ser mais objetivo, ou eu vou juntar essa experiência de arte?
Não, eu voltei pro mercado, meio que falei, bom, não vou, já sei um monte de coisa, vou ver o que faz sentido pra mim.
Tá.
Porque eu era muito do backtest, né? Eu pegava, legal. Abria lá, mesmo, eu abria lá o Excel e tal, operação, aonde eu entrei, qual foi a região, do stop loss, porque, o que eu fiz? E aí colocar. Ótimo. Fiz um banco de dados assim, de verdade, de fazer a operação e falar, tipo, no que eu sou boa. Só que ainda assim, parecia que me faltava hoje eu opero leitura de contexto, assim, eu não tenho setup, mas eu olho é uma coisa que não tem como mais colocar no robô, assim. Sim. É mais bater o olho e...
Mas a tua experiência mesmo, né? Capacidade cognitiva ali, se decidir, se comprar e vender. Né?
E até nisso, assim, backtest. Tudo, para tudo.
E o que te dá confiança? Eu vi outro dia uma entrevista, né? Você falar de backtest, até é importante eu levantar esse tema aqui. Muitos falam, né? Mas backtest, tal. Eu tava vendo um trader americano, ele falou muito isso. Cara, na verdade, o que me cortou o emocional, né? Ele falou, pô, é porque eu fui um cara que juntei muitos dados. Ou seja, tipo, é um data-driven, né? Que eles chamam lá, tipo, o cara que vai ser baseado em dados. Eu tenho estatisticamente e, tipo, ele juntou esses dados. Não é porque alguém falou pra ele. Uhum. Tipo, o cara fez tanta planilha, tanto backtest, que ele fala, meu, eu não vou hesitar aqui. Então, isso. Exatamente. Acabou... Ele falou assim, que a gente... Ele até brincou. Falou, cara, trader é uma profissão de baseada em dados, né? Tipo, não tem emocional. Tipo, eu tenho esses dados que isso aqui funciona ou eu não tenho, entendeu?
Informação é poder, né? Não adianta.
Exatamente.
Você pode falar pra mim que tal coisa funciona, eu não vou me sentir confortável em fazer até que eu me prove que aquilo realmente funciona.
E você intuitivamente acaba fazendo isso, ninguém te ensinou nada.
Não, ninguém fala, né?
Fantástico, então.
Ninguém fala.
Porque pra mim, hoje, depois de muitos anos estudando, que eu chegou esse negócio e falou, eu, né, tive uma abordagem mais preguiçosa. Ele falava, não, eu quero saber o setup e não quero backtest nenhum. Era até meio anti-backtest.
Uhum.
Hoje eu entendo essa importância, né, pra algum.
Mas tipo talvez de... esse comportamento tenha vindo lá de trás, pelo fato de eu não...
Sim. É mais pro teu perfil, né?
Pelo fato de eu não... Pelo motivo que eu entrei no mercado. Talvez tenha sido isso. O caminho fácil, o caminho tranquilo, assim, por mais que o mercado não seja
você
fácil.
Você alinhou o seu operacional, isso é muito importante também, porque você... se conheceu e você alinhou o seu operacional baseado no que é a Karu.
Uhum.
Eu acho que isso pro trader é fantástico, né? A gente sempre entende. Pô, eu sou uma pessoa desse jeito, então você encontrou sucesso fazendo assim no mercado. Isso é pessoal, não que seja único, exclusivamente fazendo isso, né?
É, o próprio dizer dela, onde ela fala que ela teve que mudar como pessoa, é a mesma conversa que eu tive. Eu tinha erros meus que eles me pontuavam no meu dia a dia do mercado. E enquanto eu não corrigisse, não tinha como eu seguir, entendeu? Isso ficou bem evidente pra mim. Por isso que eu falo pra todo mundo, cara, o primeiro passo é eu ter que entender que o que eu faço no mercado é o que eu faço na minha vida.
Uhum.
E se não tá funcionando no mercado, quando você tem aquele choque, aquela escancaração de olha quem você é.
Todas as suas sombras, né? Vem na sua lata.
É, e aí você começa a se julgar, porque você fala, cara, não tem jeito, eu vou tentar impor aqui, vou tentar empurrar, não vai funcionar. E aí você vai se machucando, vai tendo a perda da confiança com as derrotas, né? Que o mercado, ele gosta de judiar, ele pisa e arranca as casquinhas da gente, né? É engraçado isso.
Ele fala, quero ver se você vai querer fazer isso mesmo, espera aí um pouquinho, né?
E ele vem arrancando a pele nossa em termos de... mastigar a sua convicção, a sua alta expectativa, ela vem sendo taxada por frustração, Meu, é muito difícil você lidar quando tudo depende só de você, né? No começo você ainda põe culpa em um monte de coisas, um monte de fatores que estão estressando ali, né? Mas chega uma hora que você não tem como mentir pra você mais. E aí você fala, puxa... ou eu mudo ou não vai ter jeito pra eu continuar.
Sim, sim.
É engraçado isso, né?
O mercado, ele faz isso mesmo. E o backtest me ajudou muito nisso aí, emocionalmente. Porque, querendo ou não, a gente, ser humano, a gente precisa de certeza. Por mais que a gente nunca vai ter certeza de nada. É uma necessidade humana, a certeza. Então, o backtest ajuda nisso. A você, de fato, identificar aonde você é bom, ou que o setup pode funcionar para fulano, mas você não consegue executar direito aquele negócio. Então, tipo, você tem ali na planilha que o seu maior índice de erro é naquela região, ou naquele setup, então tira ele. Faz o que você é bom. Entendeu? O mercado funciona tudo e dá errado em tudo. Vai ser o seu tudo perfil, funciona, tudo funciona e tudo funciona. Dá errado. Então, depende...
Tem essa frase aqui, tudo bem.
Então, vai depender muito de você conseguir, de fato, adaptar assim, no seu perfil e seguir. Isso é bem...
Engraçado, né, que a gente vai mudando as personalidades que vêm aqui, mas a percepção da grande maioria, tirando, assim, às vezes uma frase de destaque, uma forma diferente de falar, a gente começa a ver que todo mundo que passou pelo processo chegou às mesmas conclusões, ou algo bem próximo.
Sim.
E fez funcionar para si, que é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, a gente às vezes está analisando, né? Então, eu, por exemplo, hoje, eu olho para o dólar, para o índice, eu sempre vejo a compra é nessa região, a venda é naquela. Mas eu sou obrigado a escolher, né? Qual que eu quero fazer. Exato. E essa minha escolha que faz a ponderação de todo o resultado. Vou manter, aí o mercado volta contra. Vou segurar, ele volta. Então, assim, é muito difícil você criar essa estrutura para definir quando é a melhor situação para eu fazer isso. Leva um certo tempo. E é só tornando repetida essa ação várias e várias, várias vezes que você começa a falar, bem, essa eu faço, essa eu não faço. Aqui é bom, aqui é ruim.
Uhum.
Mas o cara olha assim, é a mesma coisa. É, pra você, pra mim não. Eu já tomei muito stop, já fiz isso aqui.
Já foi, voltou tudo.
É quando você começa a ter uma realidade que vai além da teoria.
Sim.
É a sua realidade, é baseado naqueles tropeços, nos acertos que você conquistou, né?
No que você tá vendo, né? E não tem como. O mercado, ele só vai te dar a experiência se você entrar de fato e operar, né? Você precisa entrar em jogo. Você pode ficar ali 10 anos olhando o gráfico subir e descer, se você não entrar em ação, não adianta, você não vai ser...
É uma coisa até, chega até a ser meio empírica, né? É uma arte, né? Porque a especulação é isso, na verdade, né? Você tem ali os seus dados, baseado no que você já viveu dentro do mercado, coletou o que funciona, o que não funciona, e você não consegue ser nada, tipo, muito, vamos supor, esse aqui é um método infalível, não existe isso mercado, cara. Tem cada um cria o seu método de operar. E né, como você disse, você mencionou aí a questão de sombra. Você chegou, então, nesse trabalho de autoconhecimento, você viu quais são suas sombras. Eu tenho uma rotina que me favorece. Chegou aí nesse nível de alta performance? Tipo, pô, eu já conheci minhas sombras. Então, normalmente, para eu operar, eu tenho que estar numa rotina assim, assim, assado, dormir tanto, fazer uma preparação e tal. Conta mais sobre isso.
Sim,
aí pra gente.
A gente acabou fazendo ali um trade system, né? Então, eu só opero em tal horário, tem que estar de tal jeito, meu sistema... Hoje eu não levo... Hoje isso não é mais tão assim, porque a gente acaba entrando na rotina e vai...
Flui normalmente,
vai,
né?
Vai fluindo, mas assim...
criar, né?
Se um dia eu não tô bem, se eu tô com... Isso. Aí é melhor eu não operar, porque se eu sentar e operar... Vai dar merda. Não importa quanto tempo passe. E por mulher, assim, né? TPM, umas coisas que bem nosso, assim, bem específico da mulher. Uhum. É, anotar, eu anotava muito. Ah, eu tô. Hoje aconteceu isso, hoje eu tô com TPM. Tive tal resultado no mercado.
Vizinho, cara,
a Júlia, minha filha não dormiu a noite inteira, não acordei bem, não sei o que. Então, isso acaba. Você começa a se conhecer, né? Você identifica uns padrões.
É o padrão seu, né? Da Carol, da própria Carol mesmo, você vê que você não performa bem. Quando X acontecimentos vêm pra sua vida, você fala, cara, normalmente aqui eu não. Era o meu exemplo que eu tinha de tipo, meu, tava operando. Minha mulher chegava em casa, já entrava lá na minha sala, falava, mano, caralho, velho. Toda vez que acontece isso, tomava no rabo. Então, assim, tipo, é um negócio que eu até fui identificando, e aquela coisa de você segurar, né? Tinha muito isso, de você, mas agora eu vou reverter a operação, segurar, passar o dia inteiro passando calor, e quando volta um pouquinho... Isso, você vê a diferença, né? Indisciplinado. Ah, minha meta loss é X, mas quando bate lá no X... Cara, eu ficava, não vou, agora vou segurar aqui, tem outra coisa pra reverter, lá. Então passava aquele sufoco do dia inteiro, né, cara? É o que eu costumo... Você não aceita tá errado nunca, entendeu? Uhum. Resumindo, é isso, né?
Você entra tá brigando com o mercado. Uma briga ali. De braço de ferro, né? Tem uma coisa legal. Quando foi pandemia, que aí a Júlia tava em casa estudando e eu no quarto, ela ficava num quarto, assim, no quarto dela assistindo a aula. E eu no meu quarto, eu trabalhando, né, operando. E aí, toda hora ele entrava. Mãe, me ajuda na tarefa. Mãe, a professora não sei o quê. Mãe, eu tô com fome. Nossa, cara, você me matava. Aí, a Cissa ainda me deu essa dica. A gente fez uma plaquinha. De um lado, a plaquinha era verde. De um lado, era vermelho. Coloquei na minha porta e na porta dela. Falei, filha, é o seguinte. Quando essa plaquinha estiver vermelha, você só entra se tiver, a casa estiver pegando fogo. Senão, você não entra. Eu tô muito ocupada. Quando a plaquinha estiver verde, você pode bater e entrar e falar comigo. E eu vou respeitar, eu vou fazer isso com você no seu quarto. Ah, ela amou, né? Porque daí a plaquinha fez o maior sucesso, resolveu o meu problema. Cara, que
show isso.
Ela não entrava de jeito nenhum.
Você levou consciência pra ela, na verdade. O porquê que ela tava usando aquilo, né?
Sim.
E ela se beneficiava também, porque ela tinha o espaço dela...
Ela amou, né? Porque agora minha mãe bate na minha porta e pergunta se ela pode entrar no meu quarto. Show.
Boa dica para o pessoal que opera de casa aí. Ó. Vamos usar a questão da plaquinha do farol vermelho e verde aí que funciona.
On air, no ar. No ar.
Cara, sensacional isso aí. E me diz uma coisa, depois que você foi para essa parte do autoconhecimento e tal, eu costumo dizer, a gente teve um podcast bem legal aqui com o Renê, né? E ele fala muito aí, né, de técnica de meditação, pessoas que têm essa parte mais energética conectada. Você acha que tem a ver com o mercado isso tudo pra você? Faz sentido, não faz?
Nossa, se for começar a entrar em física quântica, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã.
Eu até te perguntar, eu acho que o carro da Provida, o adesivo é teu?
É meu, sou da Provida.
Então isso aí eu já identifiquei, já na hora que você falou de sombra, eu falei, perguntei pro Dudu, falei, meu... Tem alguém aqui do ProVida,
eu conheço
isso aqui, hein, cara? Esse cara aí é meio do Birutex.
Do Paranauê ele.
Aí eu falei, não, na hora que você comentou, eu já tava pronto pra perguntar isso aí. Então, é uma coisa, né? Esse campo energético que a gente vive aqui, eu vejo muito isso. Quando a gente se isola ali no mercado, cara, é muito importante a gente ter essa conexão, né? Pra gente poder estar... conectado com o fluxo do mercado e com o fluxo de oportunidades, né? Não que, eu vou usar ali a meditação e, meu Deus, me dê as entradas e vai vir automático. Não, tem um estudo, a gente traz para a consciência, mas explica para a gente como que você se prepara aí energeticamente, mentalmente, qual a sua rotina do dia a dia, como que você... funciona ali para
a minha principal rotina. Eu não tenho mais assim essa fazer meditar, não sei o que eu fazer antes, eu tomar banho gelado, não. Uhum. Normal, bio acordo hack, cedo, acordo 5:30 da manhã, vou fazer café da manhã porque eu preciso levar a criança na escola. Sim. E tem toda aquela rotina de mãe, normal ali, de mãe. Aí voltei para casa e começo a me arrumar e sento lá no computador, vou resolvendo umas coisas, o mercado abriu, tá lá e não tem tanto essa rotina. Mas assim, eu comecei na minha vida mesmo mudar padrões, assim, a não ter pensamentos negativos, isso me ajudou muito, isso me trouxe para um outro campo energético de ser mais positiva, de não ficar pensando, isso me acalmou no trade, eu não entro num trade falando, putz, será que vai dar certo? Meu, pensou e errou. Você soltou,
né? Usou o soltar ali, tipo, cara...
Se eu tô pensando se aquilo é uma entrada ou não, não é uma entrada.
Exato.
Então eu não
Perfeito.
Entro. Entende? Então, isso, não falar tantas palavras, hoje foi um dia ruim. Eu sempre falo, hoje o dia não foi tão bom. Exato. Tipo, parece bobeira, mas não é. Mas
palavra tem poder, exatamente. Eu vejo muito isso com alguns alunos aqui. Não, porque não sei... E, cara, depois que eu comecei a compreender tudo isso, porque o seu subconsciente, ele vai captando, né, cara? O teu cérebro, ele não tem noção. O Sim. subconsciente, ele, tudo que você vai falando, ele vai acatando como verdade e fica escondido lá embaixo do seu tapete, cara, e você mesmo está se ferrando. Uhum. Então é muito difícil para a pessoa que não tem esse conhecimento chegar nesse nível de compreensão. Eu tive que apanhar assim imensamente, né? Era um cara que usava palavra negativa, criticava os outros, falava, não, que fulano é assim, assado. E você não sabe o quanto isso prejudica você mesmo, né? Então criar essa noção, você acha que tem total a ver com o mercado, né? Da gente... tá conectado com ele, usando da forma Sim. correta aí.
O subconsciente, ele sempre vai acatar a sugestão mais forte.
Uhum.
Então, existe um negócio que chama lei contraproducente. Show. Vamos supor,
Explica
eu coloco
pra gente,
uma tábua no chão e falo assim, anda por essa tábua, atravessa a tábua, né? Uhum. Aí você, ok, atravessa, normal. Aí eu coloco ela a 20 metros de altura e falo, agora faça a mesma coisa.
É.
Não aí vai já... ser tão fácil, porque o medo... Que o medo do seu sistema ali, de fato, sobrevivência, de machucar, de se proteger. O nosso sistema, ele sempre vai querer nos proteger. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que agora a sugestão mais forte para o seu subconsciente é o medo de cair. E você não vai conseguir fazer isso com a mesma facilidade.
Tem? Sabia que eu, lá atrás, né, eu assisti uma palestra onde a pessoa falou assim, ó, se você pegar uma tábua de 5 centímetros de espessura, pôr ela no chão e pedir para as pessoas atravessarem, você vai ver que 99% das pessoas vão conseguir. Mas se você colocar ela a 10 metros de altura, 99% das pessoas não vão conseguir. É. Foi a maneira mais fácil que eu entendi, porque eu entendi que assim, eu já fui em piscina, onde você tem que fazer um salto de um trampolim, alguma coisa, que não tá a 10 metros, não tá a 15 metros. 5 metros de altura, você fala, meu, eu vou cair ali, como é que eu pulo? Você já começa a pôr uma série de reticências ali pra você fazer aquilo. Foi a maneira mais fácil que eu descobri de como você pontuar a interferência que o cérebro tem nas mesmas coisas. Então, eu contei por muito tempo já esse exemplo que a Caru falou.
Eu lembro.
E as pessoas não entendem o quanto o cérebro tem poder de atrapalhar, interferir numa decisão que seria racional. Por N fatores, por medo, por euforia, ansiedade.
Né?
Exato.
O sistema, ele sempre vai te proteger. E se você, se por algum ali, alguma situação, starta o luta e fuga, esquece.
Isso.
Você não vai conseguir tomar uma decisão racional. E o mercado é muito isso, né? Sim. As suas decisões precisam ser racionais. Por mais que o mercado seja 80, 90% emocional... você precisa de fato
estar frio.
Você precisa olhar e falar, isso aqui é um padrão? Ok. E entra, acabou. Você só precisa fazer isso. O mercado, ele é dual, assim como tudo, né? Ou é gain, ou é loss, ou é verde, ou é vermelho, ou ele cai, ou ele sobe. Então, a decisão, se você for olhar tecnicamente, depois que você domina a técnica, isso é fácil. Você vai tentar uma vez, você vai estudar aquela técnica até cansar. Sim. E você vai entrar no mercado.
Eu diria que é simples.
É simples, mas não é fácil.
É simples,
mas não é fácil.
Isso.
Porque o emocional, ele vai ser ali a parte predominante da sua tomada de decisão. Por isso que, às vezes, a gente chega subestimando, né?
Sim.
O emocional. Ah, é fácil, não sei o que. É porque, né, na rede social hoje, com esse alcance todo... Parece que é fácil, né? Todo mundo
só vê o resultado
pinta
final, né?
uma
que tá
situação
por trás,
que é fácil,
ali,
uma vida
fala,
filme,
né?
Que não é assim. É, você não exatamente. Vai chegar e ganhar dinheiro e vai mudar de vida.
Vai bater 1.000 contratos do mini índice numa venda lá e vai cair 1.000 pontos.
Não é.
Não é assim que funciona, né? Você falou aí que da parte de física quântica, né? Eu até te perguntar, tem uma dúvida assim, pra ver se você teve essa percepção também. De, não sei se você já ouviu falar de efeito Zenão.
Sim.
Sabe? Então, uma coisa que eu vi no trade, cara, isso era. Eu estudei com o Hélio Couto, né?
Eu também.
Aí o professor é foda. Ele fala: não, quando você não tira o olho dali, o negócio não acontece. Cara, no trade eu via isso.
Solta.
Nossa, meu, falava, caraca, toda hora acertar. Que eu não olhava, que eu vi o padrão acontecendo. Eu falo, beleza, eu confio nisso, deixava o alvo, o loss, não sei o quê.
Uhum.
Cara, fluía Normalmente, toda vez que eu ficava em cima assim, ó. Caramba, não pega minha ordem. Não pega minha ordem. Meu, parece que é. O negócio faz a porra do efeito senão, cara. E trava, né?
Teve... É na vida, né?
Tudo. É. E aí que você coloca pressão em cima daquilo, é, eu costumo dizer muito, e eu vejo isso acontecer aqui diariamente, cara, porque os caras ficam assim, não, o meu não pegou, o meu não sei o quê. Aí eu falo, cara, como que eu vou explicar? O cara vai olhar pra minha cara e vai falar, mano, você é biruta, o que tem a ver, velho? Eu falo, cara, mas eu tô falando desse negócio, tem estudo sobre isso. Se você não solta, o negócio não vai, cara. Não é vai. Louco, né? E não é só pro trade, né? É muitas coisas na vida que você coloca ali o efeito Zenão quântico.
É átomo, né?
É, não tem como. É atômico. O decaimento atômico por você colocar ali, o átomo começa a girar menos. E aí
você é o observador, aí a gente entra na. Daí vai.
Aí colapso da função de onda. Mas pra galera
entender. Parar pra ver, é a mesma coisa quando você entra numa posição e fica olhando um minuto. Parece que dura uma hora.
É, exatamente. É isso aí.
Você tá tão focado naquilo que você meio que congela o tempo dentro da sua cabeça e a duração vai aumentando de um jeito.
E quando você tá mega alavancado, que você vai prestar mais atenção, você fica ali... O negócio para na sua mente.
É porque quando você foca muito, por exemplo, ah, eu entrei numa operação, então, quando você fica muito ali, você, de certa forma, você tá com... Você sente inseguro, né? Você tá com medo de não dar certo. Você tem um conflito ali. Então, existe uma continha ali. É, desejo real... Mas ausência de conflito é igual desejo materializado. Precisa existir ausência de conflito. Isso é bíblico, exatamente. Né? Se você for pensar, se você for lá...
Quando... A fórmula é física, mas acontece que tem na Bíblia também, né? Quando você para estudar isso tudo, faz
quando
sentido,
você,
né?
Quando você lê a Bíblia de uma forma quântica, ela faz muito mais sentido. Ah. Um exemplo dessa ausência de conflito é numa passagem quando Jesus fala para Pedro andar sobre as águas. E Pedro, a hora que percebe... que ele tá sobre as águas, ele afunda. É porque caraca, entrou o conflito.
Exato.
Então, se você for olhar, tudo é assim. Sim. Se você faz algo pensando se vai dar certo, esquece. Já deu errado.
Perfeito.
Agora, se você faz algo tipo, não, eu vou viver disso. Acabou, eu não me dou, não tenho um plano B.
Como resolver esse conflito seria você mudar os paradigmas e crenças internas, né, da pessoa. Eu acho que eu lidei muito com isso no mercado, porque eu tive uma ascensão. E depois, quando eu comecei a tomar esse tipo de consciência, cara, eu não tava ganhando também por... É o que você falou, é o conflito, né? Você tá querendo uma coisa, mas dentro de você é conflitante aquilo, entendeu? O que você quer não bate realmente com a sua essência, com o que você quer de fato realizar. Uhum. E aí isso gerou pra mim uma caraminhola na minha cabeça que eu tive que estudar. Falei, não, peraí, deixa eu rebobinar tudo. Vou voltar, porque, meu, é totalmente dentro de mim o problema, entendeu?
Sim, é o que a gente tava falando sobre a mente aceitar a sugestão mais forte.
Isso.
Se eu quero uma coisa, mas eu tô pensando que pode dar errado, a sugestão mais forte é o que vai dar errado. Então, esquece. É. E por isso que precisa da ausência de conflito. Eu quero aquilo e aquilo vai acontecer. Eu não me dou outra opção. E aí a gente entra numa Perfeito. Coisa muito mais profunda, que é trazer os cinco sentidos, porque todo mundo fala de Sim. tela mental, de mentalizar
isso,
o que você
Isso, visualização, lá na frente, né? Lá naquela coisa.
E quanto mais sentidos você coloca nisso, mais aquilo é que aí vai um assunto mais profundo, mas assim, você passa, aquilo que você quer passa a existir num campo mais sutil. Legal. E se ele existe em algum campo sutil, ele precisa se materializar, porque ele já existe Exato. Em algum lugar. Entende? Só que aí a gente entra muito mais lá no
Hélio. De possibilidade, vira probabilidade, né? Eu nunca. Infinitas a primeira.
Possibilidades,
infinitas possibilidades. Beleza. Não, show de bola. Cara, é foda mesmo. O negócio é.
Olha pra onde bravo. A gente leva o trade em si.
Cara, o day trade, eu sou grato, cara, pra caramba, o mercado, viu? Porque se não fosse pelo trade, jamais na minha vida eu ia entender tudo isso. Hoje acho que outros processos que eu vivo, né, além do trade, cara, eu levo com uma tranquilidade. Minha mulher fala assim: não, mas como que você. Meu, porque é justamente isso. Acho que tudo isso que eu aprendi, de soltar, de você, meu, o universo sabe o que vai ser melhor pra gente.
Uhum.
Então, às vezes, o nosso ego quer, não, mas eu quero que seja desse jeito. Mas lá em cima tem um cara com a sabedoria melhor, falando, não, filho, ó, aqui você vai se lascar. Deixa acontecer de outro jeito, entendeu? E você confiar nisso, eu acho que é foda, entendeu? Às vezes o nosso ego, ele quer de um jeito, mas às vezes aquele jeito que a gente quer não necessariamente é o melhor.
Sim, você tem que confiar, mas você tem que fazer, né? Entrar em ação, senão vira Sim. uma fé tola. Esses dias eu tava lendo algo sobre, assim, se Deus quiser, isso vai acontecer.
Não, isso aí é
não mas peraí, eu não sou imagem e semelhança, eu não sou parte de Deus, então eu sou Deus.
Eu
teoricamente,
quero, né?
ele habita em mim, então se eu quero, ele quer. Porque aí eu faço acontecer. Então, você precisa... Sim. Não adianta, ah, eu vou pedir e vou ficar aqui esperando cair do céu. Sim. Não vai, entendeu? Ah. Vai agir. Isso é ação. Para que você traga as coisas para... Para que as coisas se materializem, sim, precisa da ação. Não tem outro caminho. Não
tem,
não é
Deus possível. Pode te ajudar, né, como eu tinha aquela frase, né? Que é Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte.
Exato.
É o mínimo, né? Ele olha assim, porra, te dei um cabezão. Caru, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Em termos de setups, metodologia, como é que a Caru opera hoje? Qual que é o estilo da Caru?
Ó, eu faço muito leitura de contexto. É, eu não tenho um setup formado, eu acabo vendo... É, eu opero muito, como eu opero o Candle Stick, eu vou pelo Candle, e aí eu vejo qual é a intenção do mercado, para onde está a maior força, o que, que o mercado está me mostrando, e aí eu tomo... É, decisão ali no intraday, mas de fato olhando o movimento do mercado. Eu não... É, eu opero mais a favor... É, muito mais a favor do que contra. É, e olhando... É, isso me trouxe muita segurança. Não ter um padrão. Ah, bateu aquele padrão, eu entro. Não. Tipo, o que ele está mostrando? Ah, ele está falhando muito em renovar a máxima? Ele está... Comportamentos de mercado me fazem... tomar uma decisão hoje, não, sim, é tão quadradinho assim. Existe o setup, existe as figuras onde eu opero, sim, mas assim, mas não é só isso. Assim, tem um
é, pouco o contexto do que eu... em si, né? Tipo, pô, uma, duas, três vezes não rompe máxima, volta, rompe máxima, tem vendedor ali, eu vou... Tá putz, barato, já pra tá errado. Já me mostrou, né,
que aqui é uma região vendedora, então eu não vou querer comprar aí, eu vou esperar ele me dar um outro padrão ou um sinal de que ele vai começar a reverter o mercado, e aí eu entro e desço vendido. Show. Então, assim, é bem leitura de contexto mesmo, bem perception.
Interessante. E, assim, em termos de ferramentas, você utiliza fluxo? Tem alguma coisa extra que você te ajuda a tomar decisão hoje ou não?
Só o preço mesmo.
Só preço. Eu uso médias, MACD e volume. Bem, e é isso.
É bem o padrãozão, né? O convencional. É.
Nada mirabolante, é o básico.
Deixa eu te perguntar, de onde surgiu o apelido Caru?
Então, eu sou a caçula de mais duas, né? Somos em três meninas e eu sou a caçula delas. Quando eu nasci, minhas irmãs, a da mais velha, eu tenho 7 anos de diferença e da do meio, 4. E eu cheguei em casa com minha mãe do hospital, minha mãe me deitou na cama dela e a minha irmã de 4 anos deitou do lado e falou: "Oi, Caru." Pronto, nunca mais eu fui chamada de Carolina, desde o meu segundo dia de vida.
Que caraca, legal, que legal.
Fala, Carolina, eu fico, você tá falando comigo? Eu lembro que eu era adolescente, tocava o telefone em casa, quem tá falando? Caru, da minha irmã. Você não chama Caru, você chama Carolina. Eu falei, tem como mudar, não chamo, cara. Tipo, quando alguém fala já Carolina, não, ou tá bravo, ou tá, não me conhece, entendeu?
Que legal.
foi desde
pequenininho. Você tem feito um trabalho, né, no Instagram e você criou um perfil chamado Ela é Trader, né? Sim. Por que desse nome?
É para poder enfatizar o feminino.
E da onde veio essa possibilidade de se tornar uma influencer, de estar interagindo com a galera? Ou o que que você viu, o que que veio na mente? Porque assim, eu já falei isso aqui, né? Eu começo ali 2004 para 2005. E não tinha nada disso de internet, etc. E de repente as coisas vão acontecendo, a internet vem, aí você abre um canal no YouTube, começa a ter visualização. Como é que aconteceu isso tudo pra você?
Eu comecei, eu tinha um Instagram pessoal, e aí eu já operava e virava e mexia, eu postava alguma coisa mais no meu pessoal. E aí sempre vinha uma amiga falar: "Ai, Cal, o que, que você faz, né? Estou vendo você trabalhando em casa, eu tô querendo sair do trabalho, fala um pouco mais de como isso funciona." E aí, só que isso começou a acontecer com uma certa frequência. Eu falei: "Ah, eu vou criar um perfil profissional." Aí eu peguei e criei o Ela é Trader. Mas a ideia inicial era focar 100% nas mulheres. Só que o mercado é muito mais masculino. Eu ia nichar muito, eu ia perder uma fatia muito grande, assim, do mercado. Então, falei, não vou fazer tão direcionado, mas a ideia sempre foi trazer mais mulheres para o mercado. Justamente por tudo que eu já tinha vivido ali, por ter conseguido ficar com a minha filha, entender que muitas das minhas amigas reclamavam, assim, tipo, eu não consigo, a gente precisa escolher, ou eu sou uma boa mãe, ou eu sou uma boa, sim, profissional. E é uma necessidade, assim, a gente como mãe, a gente se cobra muito em não estar presente, uhum. ou não, tipo, eu deixava a Júlia na escola 8 da manhã, 9, buscava 6 da tarde, e ela já cansada, querendo jantar e dormir, então, a gente fala, putz, eu tive filho para ficar o tempo todo na escola, não vou participar, sabe, mas eu também quero minha independência, eu também, e é muito cultural isso, né, do país, assim, em sempre o homem ser ali o provedor e ficar com todo a renda e a mulher uhum. acabar cuidando dos filhos e assim, ter essa independência e ter essa disponibilidade de horário.
Autonomia, né, também.
É, tudo isso ajudou. E foi mais por isso, foi mais por curiosidade das minhas amigas, de quem me seguia.
E hoje você gosta, assim, tipo, de lidar com o público? Você se sente, porque assim, um dos fatores que me motiva é ver, por exemplo, a galera aqui, a gente tá com 360 pessoas quase assistindo a gente. Uma das motivações é o pessoal fala assim, pô, Mago, você me ajuda, pô, você mudou minha vida, é não sei o quê, pipipi, bó. Isso me dá um ânimo de ser útil, que é mais ou menos... Quando você fala ali que quando você administrava empresas, a empresa da sua mãe, da família, etc., que você não se sentia útil ou que você queria ter feito algo diferente para se sentir...
Isso já começa meio que um chamado ali, né, também.
É, então propósito, assim, isso para mim é o que me motiva hoje. Então assim, com você acontece isso hoje, você sente, porra, tô fazendo algo que eu gosto, tô me sentindo melhor, assim, em termos de... tô produzindo...
Sim, com certeza. É, contribuindo, né? Acho que essa é a exatamente. Palavra. É, eu faço algo que eu amo e eu consigo contribuir com as pessoas.
Você acha que é importante? Isso que agora que você entrou nesse tema, eu quero te passar aqui um negócio que já me deu muito conflito no passado aí. E hoje em dia eu penso nisso também. Porque o trading, você tá de casa ali, cara, você não precisa de ninguém. Uhum. Pô, você pode fazer milhões ali, imprimir dinheiro da tua casa, né? Não é tão fácil, mas é possível. A gente sabe disso. Mas aí eu... Com tudo isso que eu estudei dessa linha quântica, de universo, cara, me gerou um conflito fodido interno do ponto, o que, que eu estou devolvendo de útil para a humanidade? Tá, eu estou em casa ganhando dinheiro, mas eu faço o quê para os outros? Então, porque o dinheiro é uma energia, esse dinheiro eu vou usar para o quê? Uhum. Tipo, o meu conhecimento, tudo isso acumulado, só para uma começou a vir na minha cabeça, cara, só para eu ficar rico aqui, eu vou fazer o quê com isso? Então, porque é um dinheiro meio que especulativo, né? Você ganha ali, vai subir, vai cair, mas o... Qual a finalidade? Você acha que isso, essa conexão com o universo te gerou fazer esse tipo de atitude de mentoria, de levar o conhecimento, ajudar as pessoas, acabou ajudando indiretamente? Porque nessa linha que a gente trabalhou, a gente sempre fala assim, pô, eu almejo chegar, vamos supor, eu quero fazer R$1 milhão com day trade, mas o universo eu também me comprometi a devolver isso aqui para ele como meu propósito, entendeu? Tipo, você acha que tem essa troca? Faz sentido?
Ah, existe. É meio da natureza, né? Essa lei da contribuição, ela é uma lei universal, né?
Uhum.
Eu acho que chega num ponto em que perde o propósito. Que você precisa de algo mais. Você precisa, de fato, contribuir com alguém. Não precisa sendo influencer ou ensinando as pessoas, mas contribuir de alguma forma. Putz, eu tenho conhecimento pra caramba.
Nem que você tenha um projeto, tipo, vou dar comida no que eu ganhar do trade, eu vou fazer uma alimentação de final de semana pro morador de rua. Vamos supor, vai.
Sim, essa energia precisa circular, né? Não é só ganha-ganha, só pra mim e eu não solto nada pra ninguém.
Eu senti um pouco isso na época da pandemia, que eu tava operando de casa, acho que foi um dos maiores ganhos. E eu comentei isso com a minha mulher, falei, cara, na verdade, acho que quando eu tava mais ganhando dinheiro e você tava mais isolado ali, aquilo ali não é, você não tinha como soltar alguma coisa, tipo, eu vou passear com os amigos, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Era muito louco, cara, porque 2020, eu olhei minhas notas, cara, tava ganhando dinheiro, meu, e aquilo ali me deu um choque, assim, do tipo, cara, tá só acumulando, eu sou muito comunicativo, né, eu precisava falar com pessoas, ver, ter contato, então eu não tava conseguindo soltar isso tudo e... Eu já me envolvendo aqui com o Mago dentro desse programa, eu me sinto bem com isso. Às vezes a gente, através do Botecast, a gente leva insight, leva conhecimento. Aqui o Cowork, ele tem essa questão do... Não só, eu vendo o curso. Não, mas eu tô levando, cara, um conhecimento para pessoas que jamais saberiam que isso aqui existia, entendeu? Uma outra forma de ganhar dinheiro. Então, não necessariamente você disse, você pode devolver ensinando, mas pode fazer outras coisas também, né?
Sim.
Você acha que é essencial isso no trader? Tipo, o cara achar alguma coisa pra dar esse payback aí?
Ah, se o cara se sentir... Ou como humano, né? Eu senti isso, sabe? Uhum. Muito por conta das mulheres, muito por todo o contexto, assim. Eu senti que era... E sem contar que teve quando você ensina, quando você fala você sobre, mais, você né? aprende mais.
É.
Quando você não
você só... Você firma conhecimento, assim, né? É engraçado isso.
A minha performance aumentou muito, assim. O quanto eu guardo do mercado, o quanto... Tudo aí, isso tá aumentou. É.
Você vai dar aula
para o seu cara. Passar para as pessoas...
Eu tenho essa percepção...
É que o Mago é todo sozinho, ele aprende sozinho.
Eu falho mais do que quando eu estou sendo observado, dando aula. Porque aí eu tenho tipo, um comprometimento de não errar. Então, assim, já a percepção que você tem de, como que é, resultado, né, de métrica para você identificar se você está indo melhor ou pior, né? Eu sempre que fui, assim, né, quando a gente lançou o trade ao vivo nada mais era do que eu operando a minha conta com as outras pessoas me olhando. E acabava que, assim... Ah, era porque eu era bom? Não, era porque, tipo, eu falava, ó, gente, eu vou comprar a Petro, vou vender o dólar, vou fazer isso no índice, o stop é tanto, o alvo é tanto. Uhum. E eu me propunha a ver aquilo acontecer, mesmo que eu tivesse com urticária dentro da barriga. Porque eu não ia me propor a falar assim, amigo, ó, eu tô mudando toda a regra.
No meio do caminho.
É. E é uma das coisas que as pessoas que... Falam aqui com a gente, né? O cara interfere muito na estratégia, não deixa ir até o alvo, mexe no stop. Então, se você falar pra alguém ou tiver alguém te observando, você fala, ó, o stop dessa operação tem que ser ali, porque ali descaracteriza a tendência, não sei o quê. E você mexer, o cara fala, mas por que que você mudou? Você não faz. Então, assim, é uma certa cobrança, o sentimento de que, pô, sim, eu não posso fazer... cabacice na frente dos outros, né?
Sabe, isso eu falo isso pra quando meus alunos, assim, quando eles começam a fazer, ah, eu não consegui, eu não entrei, eu fiquei com medo, não sei o que, não sei o que, eu já chegou um aluno que fazia 120 operações no dia. Eu falei, você vai fazer no máximo 5. Aí ele, quê? Eu falei, você vai me mandar o relatório, porque a gente, o nosso sistema, a gente tem o ego, sim, e ele, a gente precisa dele como proteção. Só que você vai usar ele a seu favor. Se você tiver que me mandar o relatório, você não vai fazer merda. É isso. Na sala. É um
gatilho, né?
Acaba sendo. Você acaba usando o ego a seu favor. Putz, tem gente me vendo. Eu não posso, exatamente, por mais que eu esteja aqui por trás me comendo.
Você vai ser pontuado, né, cara?
Eu preciso seguir o plano, porque eu não quero mostrar para as pessoas. Aí você usa
a seu favor.
Eu não quero mostrar que eu... Ou que eu vou errar, ou que eu, no meio do caminho, eu mudo o plano. Eu prego uma coisa e falo outra. Que eu tento
ali escondidinho, vou fazer um monte de cagada.
É, que ninguém tá vendo as minhas cagadas. A hora que a pessoa começa a ver, você fala, não, eu não vou fazer mais. E aí você dá um stop, você dá uma segurada. Isso é...
E é coisa de perfil, né, cara? É muito louco isso, porque o Igor, eu acho bem parecido comigo na questão do... Tipo, do jeito de operar, entendeu? A gente é bem agressivo, gosta de... Mas... Quando você tem uma regra, eu acho que o Magri se beneficiou muito disso, né? Foi um autoconhecimento dele. Ele falou, cara, quando tem todo mundo me olhando, eu não me importo de operar ao vivo. O que muitos seriam desconfortável, né, até. Eu já percebi isso já, tipo, ele se sente confortável no desconforto. Tipo, na maioria dos caras não querem, né? Ah, não gosto de operar com os outros olhando e tal. E ele abre a tela lá falando, aqui que é meu lugar. Porque, na verdade, ele usou isso a favor dele, né? Essa observação de terceiros, ele joga a favor... Na verdade, se você colocar esse cara escondido sem ninguém olhar, joga contra ele, né? Então é muito louco, vai de cada um, né?
É louco isso porque vai de uma ação do cérebro interferindo no que você faria normalmente. E você mesma falou assim, né? Ah, eu tive que buscar ajuda emocional, né? O tanto de pessoas que descobrem que tem, vamos chamar de carências, né? Mas não é uma carência de ser carente, sim. Uma carência de ausência de determinado conhecimento, ausência de uma determinada postura, e elas não conseguem saber o que é, né? E talvez, mesmo procurando ajuda, não consigam encontrar, porque tem que ser algo latente, algo que motive a gente para você tornar aquilo assim evidente que é um erro, né? Tem muitas coisas que a gente faz, por exemplo, na nossa vida real, dia a dia, que mesmo você fazendo, você não percebe que aquilo tem um erro, que você está, às vezes, passando por cima de alguém. Às vezes passa desapercebido certas posturas que você tem como é rotineiro, é corriqueiro, é do dia a dia, você não leva em consideração que aquilo é uma falha. E demora muito tempo para você perceber ou ter alguém que evidencie aquilo, seja evidenciado, ó, isso aqui é o problema. Sim. Então você demora muito tempo tentando dar soluções para outras coisas que não eram o real problema. E aí, pô, muitas pessoas não vão ter esse tempo para poder corrigir, etc. Então, ter essa busca por essa percepção o quanto antes de qual é o real problema, onde está o detalhe que você precisa vir moldando, reconstruindo, corrigindo, isso é complicado. E aí você fez isso até num intervalo muito pequeno de tempo. O que você acha que fez para você, Caru, a diferença? Porque assim, você teoricamente é uma trader com boa experiência já, mas de certa maneira nova. Uhum. Uhum. Né? A gente não...
Não é tanto tempo de mercado. Assim,
exato, mas o que você acha que fez você abreviar esse caminho?
Eu já vinha num autoconhecimento e numa física quântica, eu já era do Provida na época. Então isso eu já era
do Provida, ajuda bastante. Então essa consciência toda você já
tinha antes do mercado.
Legal.
E aí eu acho que isso colaborou, né? Porque eu já meio que entendia como as coisas funcionavam. E a hora que eu bati de frente, o mercado me mostrou um monte de coisa que eu precisava melhorar, porque é diferente, né? Às vezes a gente convive, você faz algo que eu não gosto, só que se eu não falar pra você, olha, Igor, eu não gosto desse comportamento, você não consegue corrigir justamente porque você não percebe aquilo que você faz, né? E todas as vezes que a gente não fala pra pessoa, a gente tira a chance dela melhorar, né? Então, e o mercado, ele não te tira essa chance, ele te mostra, né? Tipo, você tem que melhorar aqui, ó.
Então... Cara, é louco isso, né? Sempre bate lá.
É muito louco.
Toda vez que você volta, cara, o negócio fala, ó, tá aqui, ó, pá.
Se você fosse pontuar pra gente aqui, você fazendo uma correlação entre a vida que você tinha antes de ser trader, como empresária, administradora, qual que são as correlações que você vincula, assim, de uma vida... de uma empreendedora com a trader. O que que tem em comum, ou o que que você viu correlação que pode ser visto da mesma maneira?
Os desafios... Ser comerciante não é tão simples, né? A gente acaba não fazendo essa conexão com o mercado, mas assim, às vezes não aceita um loss no mercado, mas o dia que você tá na sua loja e você não faz nenhuma venda, foi um dia de loss. Você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar funcionário, luz. Então, isso de fato acontece, né? Nem sempre vai ter um mês bom. Eu vendi a bebida, então no inverno não era tão legal. Então, você tem essa...
O trading. Você já lidava com trading muito nova, né? Sim. Porque não deixa de ser, né?
Não deixa
de ser. Só muda o ativo que você tá ali.
É que ali no dia a dia você não tem essa percepção, né? Você não traz isso.
Porque você não tá mega alavancado em 100 vezes, entendeu? Então tudo muda, né? Pô, tô comprando uma 10 cervejas, não vendeu, meu. Mas o dinheiro que eu coloquei ali não é 10 cervejas. Não, agora eu tô operando com 1 milhão de cervejas. Se não vender, você vai ter que pagar o boleto de 1 milhão, entendeu? Tipo, essa é a pressão, acho que, do mercado, que é tanto pro bom quanto pro ruim, entendeu?
Sim, e assim, eu acho que pra mim, né? Hoje eu tento vincular, assim, quando eu faço uma averiguação do que as pessoas têm em termos de dificuldade, eu tento sempre perguntar para a pessoa assim, o que que você faz da vida? Porque eu tento correlacionar com situações que ela tem, porque eu entendo que se eu conseguir tirar o fantasma que ela está vendo da frente dela e tornar o bicho conhecido, ela já aprendeu a lidar na vida dela, né, com trabalho, com profissão, às vezes com vida mesmo, pessoal. E se você... É o que você falou, né? Tipo, eu lido com o mercado hoje meio que frio. Então, vamos lá. Eu vendo, eu compro, eu ponho stop, não mexo, acabou, bateu stop, parou. Isso é uma atitude de quem, por exemplo, já tem um certo... conhecimento, uma certa experiência. Mas na vida de um professor de inglês, de um advogado, ele ir lá e de repente tomar um... Ele vai mediante ao juiz e o cliente dele perde aquela audiência, etc. É um loss.
É um loss, sim.
Porém, ele lida de uma maneira muito mais... Ele sabe fazer assim, pô, isso aqui faz parte. Um médico que lida com viver e morrer, se ele perder uma vida... extremamente difícil isso. Talvez muito mais difícil do que aceitar perder dinheiro.
Sim.
Mas ele começa a apontar, faz parte. Então, ele acaba administrando os erros e os acertos, os ganhos e as perdas, de uma maneira sustentável para que ele consiga prosseguir perante aquela carreira, né? E aqui a gente torna, muitas vezes, muito pior, né? A gente tem uma perda aqui e transforma ela em desse tamanho apenas por não aceitar o que seria natural pequenininho, né?
Uhum. É que no trade eu vejo muito isso. A gente... o loss incomoda quando o erro é nosso. Quando o erro é técnico. Perfeito. Não quando é probabilidade do mercado. Putz, eu fiz certo, eu analisei tudo certo.
Tá dentro
e
do
eu
tomei sistema.
Tá dentro do meu gerenciamento, tá isso, tudo perfeito. Que eu deveria ter feito, eu deveria ter clicado
quando aqui. Quando eu fiz uma cagada. Deu certo.
Aí, beleza. É o caso do médico que perde o paciente depois de ter tentado muito. Sim. É o advogado que estudou pra caramba aquele caso e perdeu. Agora, quando a gente toma o loss porque foi ansioso, porque quis isso brigar com o mercado, aí. Quis buscar recuperar, aí dói.
Eu fico bravo, aí, hein? Nossa, mano, fico bravo pra caralho. Mas eu tô, né? A gente sempre nessa evolução, mas isso tudo que você citou é aquilo que eu falava, né? Às vezes você tomar o loss ali dentro do previsto, do coisa, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando você entra naquela briga interna, meu Deus do céu, cara. Nossa, o cara fica... É muito de perfil isso também. Eu fico puto comigo mesmo, né? Porque você perdeu, na verdade, não é pro mercado, nem pro sistema. É pra você mesmo.
Uhum.
Tipo, e aí você fala, cara, quando que eu vou parar de ser idiota desse jeito? Entendeu? É foda.
Eu hoje em dia me pontuo muito mais, assim, as besteiras que você faz. Que é muito mais de ansiedade. E você, às vezes... como chama? Quando você... tá fazendo pouco caso.
Ah, displicente.
Displicente.
Ah.
Você sabe que tem que abrir o DAO, sabe que tem que fazer isso aqui.
Sim,
e aí você vai clicar no meio do caminho.
Ah, vamos entrar aí ver o que dá.
Apenas por ir. Deixa eu te fazer uma das últimas perguntas aqui, Caru. Você falou então que era administradora, que tinha um certo conforto, uma certa segurança. E você resolveu trocar e mudar de vida, tentar fazer algo que... talvez fosse a sua busca para fazer sentido para você.
Uhum.
Quando você tomou essa decisão, você fala assim, nossa, todo mundo ficou preocupado. Mas no final, quem que te apoiou? Quem que esteve ao seu lado? Quem que foi contra? Assim, como é que você lidou com isso?
Então, na verdade, assim, ninguém ficou contra mim. Todo mundo... É estranho, né? Minha família, minha mãe, meu padrasto e minha irmã, é funcionário público. Então, querendo ou não, é sempre, estudar para concurso e ter uma vida segura onde você não pode ser mandado embora. E aí você larga, você quer ser trader. Então, tipo, mas o que é isso? Minha mãe não sabe o que você faz. É. Eu não entendo nada do que você faz.
Minha filha, que tá doida.
Entendeu? Então, assim, não era, tipo, não vai fazer, mas também, tipo, tá, você quer fazer isso, ok. Mas não teve um, tipo, olha... Não tô dizendo da minha família, mas assim, não teve quem me falasse, olha, esse é o caminho, e é isso, vamos. Eu não conhecia nenhum trader quando eu resolvi ser trader, não tinha ninguém perto. Eu fui fazer tudo de fato, tipo...
E é uma profissão muito solitária, né? E você não encontra um trader, não é igual o taxista que você tem.
É que, na verdade, eu sempre fui muito mais na minha, assim. Eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha, eu sempre preferi fazer trabalho individual, eu fiz faculdade à distância.
Eu acho que essa introversão, ela dá uma beneficiada no operador, entendeu? É muito louco. Tem um amigo seu aí, que é nosso também, eu digo que ele é do Provida também, que é o Renê, e ele fala muito isso pra mim. Bruno, seu perfil é tipo assim, não é que não dê pro mercado, mas por eu ser muito comunicativo, tipo, sempre lidei com muita pessoa, pequenininho, tinha um time lá, coordenava a galera, os caras vinham todos os molequinhos da escola, ei, Bruno, vamos lá. Sempre organizando, sempre lidando com pessoas, é muito fácil pra mim. E aí no mercado, cara, você tem que ser muito pragmático, né? Tem que fazer o seu estudo individual, você tem que ficar ali focado 100% nisso, então... Nesse ponto foi muito sofrido, entendeu? Porque eu já queria arrastar meus amigos pra fazer. O Dudu e o Molina foram um desses. Quando eu comecei o primeiro day trade, eu falei, quem que eu vou levar junto comigo aqui pra fazer isso aqui? E eu cheguei, descobri um negócio que é super maravilhoso. Você deposita 1.000 na corretora. Negócio é foda, você clica aqui e já dá dinheiro, é muito bom. E aí os caras, eu consegui fazer com que eles viessem comigo, né? Então essa persuasão, essa comunicação, e esse cara amigo meu que é do Provida lá, ele falou, Você tem que fazer outras atividades para suprir essa sua necessidade. E aí no trade, cara, quieto, vai fazer o que tem que fazer, segue teu sistema, você já conseguiu aí determinar o que funciona, o que não funciona, siga isso e acabou, entendeu? Vá comunicar e ser criativo em outro lugar. No mercado, se você for muito criativo aqui, você vai se estrepar.
Mas pra mim foi ótimo, assim, eu sempre fui mais reservada. Tanto que quando eu resolvi fazer o Insta, foi uma luta interna gigantesca. Então,
porque é contra, né?
Porque, putz, eu vou ter que ficar gravando, eu vou ter que me expor, eu não quero. Aí eu começava só a fazer post no feed, só escrever. Aí a Cissa me mandou, chegou, apitou meu celular, ela, tô vendo você na sua zona de conforto, só fazendo post. Quando você vai começar a fazer vídeo? Aí eu, nossa. Falei, caramba, né? Aí tive que...
E isso a galera confunde, né? Porque o Dudu, ele sempre fala, você... E é muito louco, você falou que tem... É difícil, né, pra você ficar fazendo essa parte de influenciadora. Mas eu digo que no digital também, pra mim, não é tão simples. Porque eu sou um cara que, às vezes, eu gosto mais do influenciador do dia a dia mesmo. Tipo, eu venho aqui conhecer a galera, conhecido ao vivo, sabe, do mundo real, do que ficar no celular aqui, fazer um vídeo editar, falando, isso não é muito minha praia, assim. E você vê como é que é, né?
E não é nada fácil.
Não é fácil não, cara. Porra, eu admiro quem fica fazendo os posts, milhão de seguidor, produz conteúdo. Cara, puta, muito trabalho, cara.
Produzir conteúdo, muito trabalho. E parece bobo você pegar o celular e fazer um story, mas... Nossa, tem hora que eu esqueço, tipo, vai a rotina te massacrando, daqui a pouco, putz, não postei nada. E é engraçado que a galera gosta, né? Tipo, não só do trade, ela gosta de sempre saber o que você tá fazendo, onde você tá, tem meio que isso, né? Assim, então...
Sim.
Isso ajuda muito, né? Aliás, esse ato de você não postar, se você quer continuar na rede social, isso também prejudica muito o algoritmo. Então, você fica meio que naquela cobrança, putz, preciso postar, senão até o algoritmo cai, senão isso e aquilo.
O seguidor, ele quer algo, vamos dizer assim, que se eu deixar de seguir você, eu tô perdendo alguma coisa. Já que você não produz nada, então eu não tô perdendo nada.
Exatamente.
Eu vejo aquele menino lá que a gente segue do Jornada Top, né? Pô, aquele cara ali é fantástico. Eu nunca dou unfollow nele, porque... Toda vez que eu vejo, o cara ensina um negócio novo, cara. Fala, meu Deus, isso aqui do celular, peraí. Como faz tal coisa? Faz assim, assim, assado. Essa necessidade de adquirir o conhecimento, ele se tornou um influenciador muito notável ali. Tipo, ele é a base do business, porque o cara toda hora traz alguma coisa útil. Tipo, teu celular tá dando tal problema, faz assim. Você sabia que tem isso aqui no televisão da sua casa? Tá dando, faz isso e isso pra resolver. Você acaba sendo útil, né? Você fala, o negócio tem muito post ali, muito conteúdo, você consegue usar no dia a dia.
Tem vários disso. Caru, diga pra gente aqui, se as pessoas quiserem te achar na rede social, como que elas te acham?
@ ela é trader, só que tem um hífen ali, ela... Uhum.
Underline?
Underline. Ela é trader tudo com underline. E...
A separação é por underline, dois underline.
Underline já tinha alguém inteiro, eu coloquei com underline pra ficar...
Então é ela, underline...
Ou Caru Reis, eu acho que aparece também.
Caru Reis.
Porque é barra Caru
Reis. E conta um pouco, que tipo de trabalho você está fazendo hoje para o pessoal conhecer?
Eu trago muito conteúdo também de maternidade, eu acabo fazendo mais minha rotina com a Júlia, e eu tenho os alunos que eu acabo ficando na sala, então eu acabo postando coisa da sala, ou... Coisa mais técnica, assim, mais de educacional. Uhum. E a ideia mesmo é mulheres. Quero mulheres. Mulheres, por favor, me sigam.
Tem um monte aqui no chat que participou. Falou, acompanha a Caru. Tem uma aqui que falou que mora perto de você, quer te conhecer. Bem, Caru, eu queria, primeiro de tudo, dizer que foi muito bom. Passou 1h20, 1h25 aqui, deixa eu ver. 1h22.
Rapidinho.
Eu não quero deixar ficar muito grande o programa, acho que 1h20, 1h30 é um bom tempo até para quem vai assistir. Queria agradecer a sua presença, Bruno. Foi top,
cara,
hein?
Bom, melhor do que imaginei. Eu até falei, cara, vi o carrinho do ProVida ali e falei, não é possível, velho. Tem alguém aqui que tá a mesma trope do Renê, né? Porque quem me apresentou o ProVida, eu não sou dele ainda, mas o Renê faz parte, né? Diz que, você vai gostar, tem que ir lá, sua cara. Enfim, sensacional.
Muito obrigado.
Não podia ser melhor.
Obrigada,
O pessoal tá falando bastante aqui, a Kátia Regina falando de você. Teve 8, 10 mulheres aqui que se falaram no chat e escreveram. Ela é sensacional, acompanha, etc. E a gente vê o quanto isso é gratificante, né? Hoje, quando a gente aqui faz esse programa, veja bem, se a gente quisesse só pegar os clientes, etc., a gente não traria ninguém de fora, porque a ideia era meio que travar. Uhum. E a gente acabou percebendo ao longo do tempo que essa troca, né, de experiências ajuda muito as pessoas, porque traz a perspectiva, né, a forma de ver, de enxergar, de agir que outras pessoas tiveram para com o mercado. E você veio aqui e arrasou. Eu queria só agradecer. Não, e parabenizar. Bola,
obrigado, o prazer foi meu. Que a gente possa cada vez mais mostrar a verdade do mercado, trazer mais pessoas, contribuir com a vida das pessoas, independente dos sonhos ou independente do que elas queiram. E tamo aí.
Parabéns. Muito obrigado.
Obrigada.
Galera, então foi assim, Brunão.
Show de bola, né, cara?
Curtiu?
Presente hoje, né? Eu vi tudo isso aí, cara. Pô, aluna do professor Hélio também, cara. Nossa. Sensacional, tô no caminho certo, então não tô. Vou continuar ali estudando isso aí, porque realmente é. Cara, ela muita bagagem, né? Estudiosa, tudo, me explicou algumas coisas que eu tinha dúvida aí, porque eu sou novo nessa área, né? Então, pra mim foi sensacional, cara.
Muito bom. Galera, queria agradecer a presença de vocês. Semana que vem temos novo episódio. Aguardamos vocês lá.
Isso aí, pessoal.
Um abraço, obrigado. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau. Caru, muito obrigado.
Muito obrigado, tchau, Caru. Tchau. Hold it.